Eu peço à igreja que me acompanhe, os irmãos das outras cidades, ao Salmo de número 70. Nós encontramos por toda a Escritura Sagrada a instrução do nosso Deus a respeito de como nós precisamos proceder para vivermos na sua graça. Ou seja, a palavra de Deus, ela diz o que temos de fazer para Deus nos ajudar. E com toda a certeza, irmãos, não basta apenas crer. É preciso agir. Jesus dizia que nós temos que bater na porta dos céus para que ela se abra. E quando nós falamos da porta dos céus, nós estamos falando do canal que nos liga às fontes da criação. Estamos falando de onde vem toda a energia do bem, todo o poder do bem, toda a sabedoria verdadeira, toda a intercessão misericordiosa. Esta porta precisa ser aberta por nós. Ela não se abre sozinha para nos ajudar. Vamos à casa do Senhor todas as semanas. E precisamos entrar na casa do Senhor com a viva convicção que nós vamos viver uma experiência com o Deus vivo, que o Espírito Santo dele, que é promessa de Cristo, estará sobre a nossa vida naquele dia. Eu preciso clamar ao Senhor para interceder por mim. Com toda certeza, Deus tem os seus servos, os seus anunciadores, os seus pregadores, os seus profetas, os seus pastores, irmãos responsáveis pela orientação da igreja, da palavra. Mas, irmãos, não existe ninguém que tem poder sobre a vida das outras pessoas. Esse poder, ele só pode ser dado por Deus para atingir um determinado fim que ele mesmo deseja. Mas se nós conversarmos diretamente com Deus, se nós clamarmos a Deus com todas as forças dos nossos corações para que ele venha, para que ele interceda, para que ele entre na nossa vida e mude as coisas necessárias, ele o fará. E ele deseja que nós o busquemos. Jesus também disse, olha, buscai e encontrareis. Eu quero conhecer a Deus e todos os seus mistérios. Eu não quero ir a Deus apenas para saber sobre as coisas dessa vida, irmãos. Porque essa vida me parece uma vida injusta. Essa vida me parece que se consome muito rapidamente. Há pessoas que não conseguem viver mais do que alguns anos e têm a sua vida ceifada. A minha inteligência me diz que tem muito mais. E a palavra de Deus confirma que tem muito mais. Eu desejo saber das coisas de Deus e quero que este Deus vivo entre na minha vida e mude a minha vida, no que for necessário, para que eu seja feliz dentro das possibilidades desta vida temporal. Mas eu desejo mais. Eu quero que quando a morte chegar e bater na minha porta, para me levar, eu quero saber para onde eu estou indo. Eu não quero apenas confortar a minha consciência com a ideia de que vai ter alguma coisa qualquer do outro lado. Eu desejo saber o que existe do outro lado. E este Espírito, o Espírito Santo, ele quer me ensinar, ele quer nos instruir, como ele mesmo disse. Ele é o nosso divino professor. Olha, a nossa experiência com Deus, ela tem momentos de aflição. Pode ser que a enfermidade venha bater na nossa casa, o desespero, a angústia, a depressão. E nesse instante, nós precisamos falar com ele. Nesse Salmo 70, Davi faz uma súplica a Deus para que Deus se apresse a livrá-lo das suas aflições. Existe quem pense que Deus faça as coisas só no tempo dele. Ora, mas se a palavra de Deus diz que Davi, que é a raiz do povo de Deus, ele falava com o Senhor e dizia, apressa-te. Isso quer dizer que a coisa pode ser apressada. Então não vamos ficar sentados aguardando acontecer. Vamos pedir a Deus, Senhor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos aqueles que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem, ha, ha, os meus inimigos, que fazem pouco caso da minha fé. Folguem e alegrem-se em ti todos aqueles que te buscam e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja o Senhor. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, Senhor, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Será que Deus vai ouvir a nossa voz, o nosso clamor? Será que a gente pode pedir para ele apressar? O socorro que vem lá de cima, as misericórdias que vêm, a solução para as dificuldades que nós estamos enfrentando. O que nós estamos buscando? A palavra diz que nós podemos e devemos falar com Deus e pedir a Ele para que Ele se apresse. Senhor, não te detenhas. Vem logo, nós estamos te esperando. Que a bênção e a paz dEle possam estar conosco. Que a palavra possa ser dirigida pelo pastor à igreja reunida aqui e aos nossos amados que de longe também estão nesta mesma comunhão. Amém. Pastor.
Aos queridos irmãos que estão reunidos nesta igreja e em assembleia, eu quero saudá-los com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, como também aos irmãos que congregam conosco agora em suas residências, mas que estão ligados por meio da Despertai e que se colocam ali também com as suas famílias para receberem a palavra de Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, seja com estes irmãos que estão acompanhando de longe, que Ele possa presidir esta assembleia, que Ele possa conduzir o nosso coração, nosso pensamento, trazendo para nós paz e, sobretudo, derramando sobre a assembleia e sobre todos o Espírito Santo, para que todos nós, nesta noite, possamos ser edificados pela palavra de Deus, para que todos nós nesta noite possamos receber a palavra de Deus em nossos corações com alegria, em paz, permitindo que a palavra de Deus opere na nossa vida, permitindo que a palavra de Deus nos instrua e nos conduza até Jesus Cristo, para que nele nós tenhamos esta experiência com Deus, a qual nós somos chamados pelo nosso pastor na palavra da exortação. Que o Senhor seja conosco e nos alegre nesta noite em seu Espírito. Como a palavra da exortação disse, nós procuramos a igreja semanalmente. E é sempre uma ocasião para nós nos perguntarmos sobre o que estamos fazendo na igreja. É sempre ocasião para nós fazermos uma reflexão para saber qual a importância da igreja em nossas vidas. Qual a importância de Cristo em nós? Qual a vantagem? Qual a vantagem de uma experiência com Deus? Por que razão eu preciso ter esta experiência com Deus? Algumas coisas já foram ditas para nós, lembrando-nos que daqui a pouco, nós podemos ser chamados por Deus para uma outra realidade que está além desta realidade. E que com toda certeza, irmãos e irmãs, Cristo fará a diferença nesta hora. Mas eu creio também que existem muitas outras vantagens. Existem muitas outras necessidades pelas quais nós precisamos de Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em Eclesiastes, por exemplo, lá o Espírito de Deus diz que o Senhor, ele fez um dia em oposição a outro. Então ele diz para nós, olha, se este dia é um dia de prosperidade, você come, goza e se alegra com ele. Mas se o dia de amanhã for um dia diferente deste, em oposição a este dia, onde não há prosperidade, onde há desajustes e desequilíbrios, então considera, porque Deus fez um dia diferente do outro. Ele fez um dia em oposição ao outro. E o Espírito diz mais lá, você não sabe como será o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vem sobre as nossas vidas daqui 5 minutos, daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 2 dias, daqui 3 dias. Por isso também, meu irmão, minha irmã, é extremamente importante que nós tenhamos esta experiência com Deus. Para quê? Para que a igreja, ela não seja apenas um lugar aonde nós nos reunimos, mas para que ela esteja no nosso coração e para onde quer que nós formos, a igreja possa ir conosco. Para que a igreja seja viva e eficaz na nossa vida, ajudando-nos nas nossas fraquezas, ajudando a cada um de nós nas nossas lutas, como também e sobretudo naquele dia em que o Senhor haverá de nos chamar. O Espírito de Deus nesta igreja, ele tem nos chamado constantemente para que nós possamos dar um passo a mais no caminho da fé. O que seria este passo a mais? Esta experiência com Deus. Para que uma coisa nova, absolutamente nova, aconteça dentro de cada um de nós. Para que o reino de Deus seja estabelecido no nosso coração. Para que uma vida nova seja estabelecida aqui dentro. Por isso é importante e urgente que nós nos perguntemos o que é que estamos fazendo na igreja. Eu preciso saber por que eu vou à igreja. Eu preciso saber por que eu preciso de Cristo. Existe uma passagem que eu gostaria de falar sobre ela com os irmãos, que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11. Trata-se de uma passagem que com toda certeza nos ajudará a compreender bem o papel de Jesus nas nossas vidas, e a necessidade que nós temos de estar cada vez mais próximos dele. Especialmente nós que somos o povo de Deus, especialmente nós que podemos e estamos à espera de sermos levantados por Deus neste mundo de confusão, neste mundo de desordem e neste mundo aonde o inimigo de Deus tem predominado. A palavra de Deus aqui, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 11, diz assim: E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, ele passou pelo meio da Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E era este um samaritano. Respondendo Jesus, disse: Mas não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse a este estrangeiro: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Irmãos, olhemos para este cenário. Estava lá Jesus, seguindo em direção a Jerusalém, e passando aqui pela Samaria e pela Galiléia, e aparecem em seu caminho 10 homens acometidos por aquela doença, a lepra, que era uma doença terrível naquele tempo, uma doença extremamente contagiosa, uma doença que não tinha cura, e uma doença em que aqueles que a possuíam não podiam permanecer nas suas comunidades de origem, no meio da sua família. Geralmente eles eram isolados das comunidades e colocados para viver em locais onde não houvesse risco para outras pessoas. Eu costumo dizer que esta doença, ela é muito parecida com uma doença espiritual que todos nós temos, que é o pecado. Ela tem algumas características bem semelhantes com o pecado, como estas características que eu citei há pouco. A lepra é uma doença contagiosa. E quando nós olhamos para o pecado, estabelecendo uma relação entre as duas, podem ter certeza, irmãos, o pecado também é uma enfermidade contagiosa. Começa você a conviver com pecadores. Começa você a viver com os homens que não se importam com a moral, que não se importam com a palavra de Deus, que zombam das coisas de Deus. Comece você a ter uma relação próxima com eles. Leva eles para a tua casa, coloca eles na tua mesa. E você vai ver, meu irmão, minha irmã, que em breve, você estará envolvido no mesmo espírito, cometendo as mesmas loucuras, as mesmas confusões que eles cometem. Pecado também é uma doença contagiosa. A lepra, uma doença incurável. Não tinha cura, a menos que o leproso, aquele homem doente, encontrasse um socorro de Deus que pudesse livrá-lo da morte, porque era uma doença de morte. Eu digo aos irmãos, o pecado não é diferente. Disse o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. E nós só não receberemos este salário se nós encontrarmos um socorro de Deus para perdoar as nossas maldades, para perdoar os nossos equívocos e nos salvar. E este socorro de Deus é Jesus Cristo. Trata-se, irmãos, de uma doença muito parecida. A lepra também ela afastava as pessoas da comunidade, como o pecado afastam os homens e mulheres da comunidade de Deus. Aqueles que não encontrarem este socorro de Deus, aqueles que não encontrarem o perdão para os seus pecados, para as suas transgressões, para os seus equívocos, não poderão participar, não poderão participar das promessas de Deus que haverão de vir. Promessas para um tempo novo neste mundo, como também promessas para a vida eterna e para o reino de Deus. Porque o pecado afasta o homem da comunidade de Deus, comunidade espiritual. Ela tem as suas relações. E quando Jesus estava andando neste caminho, apareceram para ele 10 homens acometidos desta enfermidade. E os 10 clamaram ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Eles estavam a caminho da morte, porque a doença não tem cura. Então eles gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor Jesus, se voltando para aqueles 10, disse a eles: podem ir, voltem até a cidade, se apresentem lá na sinagoga. Por que se apresentem na sinagoga? Porque uma vez que eles estavam excluídos da comunidade, a lei estabelecia que para voltar a conviver na sociedade, eles tinham que voltar ao templo, se colocar diante das autoridades religiosas que iriam avaliar se eles poderiam ou não voltar a conviver na sociedade. Jesus disse para eles: olha, podem voltar lá, ir ao templo, procura lá a autoridade religiosa, se apresentem a eles. Irmãos, aqueles 10 homens saíram andando e foram em direção ao templo. E à medida que eles iam andando em direção ao templo, eles começaram a ser restaurados. Eles começaram a perceber que as suas feridas estavam sendo tratadas e curadas. Eles estavam ficando limpos. E quando se deram conta de que realmente estavam curados, diz aqui a palavra de Deus que um deles voltou para Jesus, se atirou aos pés do Senhor para exaltar o nome do Senhor, para louvar o nome do Senhor, em profunda gratidão a Jesus pelo que aconteceu. Veja, Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, irmãos. Ele tem autoridade e poder para movimentar todas as coisas, para restaurar a saúde e tudo mais. Quando aquele homem ali chegou, Jesus achou uma coisa estranha. Ele disse assim: mas eram 10? Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Eram 10? Só voltou este? Só um voltou? E uma coisa ainda mais estranha que o Senhor achou, ele diz assim: olha, só voltou este estrangeiro? Aquele que voltou para dar glória a Deus. Irmãos, ele não era do povo de Deus. Aquele que voltou para dar glória a Deus era um estrangeiro. Era um desconhecido. A palavra é muito séria. A palavra é muito grave para nós. Porque ela nos adverte, chamando a nossa atenção, O único, irmãos, que voltou não era do povo de Deus. Isto é importante que fique marcado no nosso coração, porque nós, que somos o povo de Deus, nós que estamos nas igrejas, nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, nós que estamos sendo recebidos por Jesus, nós que estamos sendo colocados diante da graça dele para perdoar os nossos pecados, para cuidar da nossa vida, em todos os sentidos, Nós temos que nos perguntar e nós temos que examinar a nossa vida e examinar o nosso coração para ver se nós estamos voltando para dar glória a Deus aos pés de Jesus ou não. Pois se isto não acontecer, irmãos, nós corremos um sério risco de começarmos a estabelecer juízo sobre a vida de outras pessoas que nós julgamos não merecer o reino de Deus e daqui a pouco nós podemos ser surpreendidos. Jesus disse para esse estrangeiro, olha, a tua fé te salvou. Ele foi salvo porque ele voltou ali aos pés de Jesus, dando glórias a Deus, se curvando diante do Senhor, se colocando diante do Senhor. O Senhor disse para ele, olha, a tua fé te salvou. Isto é outra coisa muito importante, porque 10 foram curados, 1 foi salvo. Irmãos, 10 foram curados, 1 foi salvo. Nós vivemos um tempo em que as necessidades humanas, elas estão sendo mais urgentes do que a salvação. E por isso, nós vemos uma multidão de homens e mulheres, jovens, crianças, velhos, velhas, procurando Jesus para tratar apenas das necessidades humanas. A cura do corpo pode não significar a salvação do homem interior. Pode não significar a salvação do homem interior. Pastor, mas eu não posso pedir para Jesus tratar as minhas enfermidades? Eu não posso pedir para Jesus curar as minhas enfermidades, as minhas doenças? Pode, irmãos. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós podemos pedir qualquer coisa para Ele. Podemos falar com Ele, clamando a Ele por qualquer socorro. Mas nós precisamos compreender cada vez mais que existe uma profunda diferença entre tratar o corpo, tratar a vida corporal e tratar as necessidades corporais em relação ao tratamento das necessidades da alma, que necessita ser salva para entrar na glória de Deus, para viver na eternidade, para viver uma outra realidade que está depois desta. Para que quando dormir aqui e voltar para o pó o corpo, a alma possa acordar do lado de lá com Jesus. E com toda certeza, esta é nossa maior necessidade. Despertar para esta necessidade é o que está sendo colocado diante de nós. Todos nós precisamos ser salvos no homem interior. Por que mais eu precisaria ser salvo? Existe ainda um diálogo aqui, irmãos, de Jesus nesta mesma passagem. No versículo 20, diz que Jesus foi interrogado por alguns fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. E respondeu-lhes Jesus, dizendo, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Esta é outra necessidade, irmãos, da salvação. A salvação, ela significa basicamente o quê? O estabelecimento do reino de Deus na nossa vida. Livrando-nos do reino de Satanás. Livrando a cada um de nós do governo do inimigo. Não vem, disse Jesus, olha, ele não vem com aparência exterior. Não é uma coisa que acontece fora de nós, como também ele não vem em função das coisas que se fazem fora do homem. Trata-se de um governo de Deus que deverá ser estabelecido no coração do homem, no seu interior. Ocasião em que Deus passa a governar a nossa vida por meio de Cristo e por meio do Espírito Santo. É Ele quem passa a governar, Ele é quem passa a reinar. É muito importante, irmãos, que nós compreendamos que este reino não vem por meio da aparência exterior. Ele não vem por meio de dízimo, ele não vem por meio de sacrifícios, ele não vem por meio de sacerdócio, não vem por meio de ofertas, não vem por meio das obras que nós fazemos com as nossas mãos. Trata-se daquela experiência que Deus realiza no coração do homem. É uma ação de Deus na nossa vida. É uma ação de Deus dentro de nós, transformando ou então fazendo novo aquilo que era velho aqui dentro. Eu digo de novo aos irmãos, nós estamos sendo chamados para dar um passo a mais no caminho da fé. Não se trata apenas de frequentar uma igreja. Não se trata apenas de cumprir obrigações em uma comunidade ou em uma igreja. Trata-se de nós recebermos uma bênção de Deus, uma unção de Deus, um poder de Deus. O Espírito Santo precisa estar em nós. Como disse Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, se você crer e for batizado, será salvo. Se crer e for batizado, será salvo. Se não crer, já está condenado. Esse batismo é o poder de Deus que entra na vida do homem, libertando ele da morte, do pecado, libertando ele das armadilhas de Satanás, das trevas, da escuridão, e conduzindo o homem para a luz e para a glória de Deus. Por isso eu digo de novo aos irmãos, eu sei que estou sendo repetitivo, mas é uma coisa nova que precisa acontecer dentro de nós. No versículo 22, continua o diálogo. Jesus disse então aos seus discípulos, olha, dias virão em que desejareis ver os dias do Filho do Homem e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Jesus continua advertindo, continua instruindo, falando conosco acerca das consequências da salvação, das consequências de nós termos o poder de Deus nas nossas vidas, advertindo-nos de que nós viveremos um tempo difícil, advertindo-nos de que nós poderemos viver um tempo difícil, um tempo em que nós iríamos clamar para ver um daqueles dias do Filho do Homem, para ver um daqueles dias de Jesus. Tamanha deve ser a opressão no mundo, no tempo em que antecede o fim. E aí ele nos instrui dizendo, olha, neste dia poderão aparecer alguns dizendo para você, meu irmão, dizendo para você, minha irmã, olha, vamos ali porque o Cristo está ali. Vamos acolá porque o Cristo está acolá. Então ele diz, olha, não vai atrás dele. Não vai atrás dele. Espera, aguarda, porque na minha vinda, diz o Senhor, quando o Filho do Homem voltar, ele será como um relâmpago que vai de uma extremidade à outra. Uma forma de dizer que todos nós, todos os homens, todas as mulheres, todos os povos, todas as nações, todas as línguas, verão a chegada do Filho do Homem. Todos verão a chegada de Jesus neste mundo, irmãos. Inclusive aqueles que não se converteram, inclusive aqueles que não se arrependeram, inclusive aqueles que perseguiram a igreja. Todos os homens verão a vinda do Filho do Homem. Agora, é urgente que nós sejamos batizados neste Espírito, para não sermos enganados. Porque os falsos profetas, eles serão levantados e estão sendo levantados para enganar o povo. para seduzir o povo, para manter o povo na ignorância e para arrastar o povo ao inferno. Só o poder de Deus poderá manter os nossos olhos abertos para dar a nós sabedoria e discernimento neste dia, irmãos. Ele diz, olha, mas antes que isso aconteça, disse Jesus, é necessário que o Filho do Homem, que ele, padeça e seja reprovado por esta geração. E nós sabemos que o nosso Senhor já padeceu. Fizeram o que fizeram com ele. Como também nós podemos ver claramente que ele foi reprovado por esta geração, irmãos. E quando a palavra diz que ele foi reprovado por esta geração, ele foi reprovado e é reprovado, não é só pelos homens que estão ali fora perdidos. Jesus Cristo é reprovado pelo seu próprio povo. Está sendo negado pelo seu próprio povo. Reprovado pelos homens que estão nas igrejas. Porque não receberam o Senhor, não compreenderam o Senhor, não entenderam qual é o papel de Jesus na vida do homem. É com tristeza que nós vemos que a igreja não recebeu o Senhor. Mas pastor, a igreja fala em nome de Jesus. A igreja não fala em nome de Jesus, pastor? Fala. Mas não considera e não entende qual é o papel de Jesus. Não percebeu, a igreja não percebeu que Jesus veio vencer a morte. A igreja não consegue perceber que Jesus ressuscitou. A igreja não consegue perceber que Jesus rasgou aquele véu que tinha no templo para que todo homem, toda mulher pudesse ir lá falar com Deus e pudesse entrar na glória de Deus. A igreja não consegue compreender que Jesus veio abrir as portas para nós participarmos vivendo de uma outra realidade que está depois desta. A igreja não consegue perceber que Jesus veio trazer o perdão para os pecadores. Que ele veio tratar dos enfermos, que ele veio tratar dos doentes. Que ele veio livrar o homem foi do pecado. Ele não veio para livrar o homem apenas e exclusivamente das enfermidades deste tempo. E muitas delas é até bom que ele não livre. É uma tristeza, irmãos. A igreja, ela reprovou Jesus. É importante, é muito importante e urgente que este poder de Deus abra os nossos olhos e o nosso coração para compreender este Cristo. Amém? No versículo 26 ele diz, olha, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que que aconteceu nos dias de Noé? Os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma forma, ele diz no versículo 28, aconteceu nos dias de Ló. Os homens comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. E disse Jesus no versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Percebem, irmãos? O Senhor, ele vai voltar. Ele vem para estabelecer aqui, neste mundo, o reino de Deus, definitivamente. Para dar fim às obras de Satanás, para reunir o seu povo, para reunir o seu povo. Esteja este povo onde estiver. E para dar a este povo o cumprimento das promessas que foram feitas aos nossos pais. Entretanto, o Senhor nos adverte, e é muito importante que nós prestemos atenção nessa advertência, porque Ele diz para nós que no dia em que Ele chegar, estará acontecendo as mesmas coisas que aconteceram no dia de Noé. E o que aconteceu no dia de Noé? O Senhor avisou o povo e avisou a Noé que o mundo acabaria com aquele dilúvio. Mandou que Noé construísse aquela arca e entrasse naquela arca com a sua família e com aqueles animais que ali entraram. E o povo, eu pergunto aos irmãos, o povo se deu por avisado? Não, disse o Senhor, o povo continuou a comer, continuou a beber, continuou a comprar, continuou a vender. E não se deu por avisado. Ele disse também, olha, da mesma forma foi lá com Ló, que estava vivendo em Sodoma, em meio àquela confusão, e ali as pessoas também compravam, vendiam. Ou seja, as pessoas estavam preocupadas, na verdade, em cuidar dos interesses e das necessidades da vida temporal. As preocupações eram comprar, vender, comer, beber, passear, essas coisas que nós estamos vendo nos nossos dias e que muitas vezes nós estamos absorvidos por elas. Jesus disse, olha, preste atenção, porque no dia do Filho do Homem será da mesma forma. O Senhor vem e Ele diz, o povo estará ocupado com a sua própria vida. O povo estará ocupado em satisfazer as suas próprias necessidades. Tenho certeza no meu coração, irmãos, que só o poder de Deus na vida nossa, somente o poder de Deus em nossa vida, fará com que nós estejamos como servos e servas prudentes no dia do Senhor. Se nós não tivermos esta experiência com Deus, se o Espírito de Deus não tocar o nosso coração para abrir os nossos olhos, nós corremos um sério risco de ver o Senhor chegando e nos encontrar cuidando dos nossos próprios interesses e não dos interesses do nosso Deus. Para nós concluirmos, ele disse no versículo 31, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. A igreja sabe o que é que aconteceu com a mulher de Ló, não sabe? Ló foi avisado por dois anjos do Senhor que aquela cidade seria destruída. E os anjos disse para Ló, pega a sua mulher, pega as suas filhas, sai da cidade e não olhe para trás. Diz a palavra de Deus que depois de uma certa distância, a mulher do Ló desobedeceu a ordem, virou e olhou para trás. Não sei se por curiosidade ou por achar que estava perdendo alguma coisa, deixando alguma coisa para trás, que ela queria salvar. Diz a palavra de Deus que ela morreu naquele mesmo lugar, transformada em uma estátua de sal. O Senhor está dizendo, olha, neste dia, quando o Filho do Homem se manifestar, nós não poderemos estar atrelados única e exclusivamente aos nossos interesses, irmãos. Quando o Senhor chegar, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente possui, as nossas riquezas, as nossas glórias, os nossos títulos, acabaram. O que era, já não vai ser mais. Por isso ele diz assim, aquele que estiver no telhado, Não desça para pegar alguma coisa. Vai embora. Versículo 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado, o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada, a outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado, o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Irmãos, esta parte final aqui, quero deixar bem claro à igreja que isso aqui não tem nada a ver com arrebatamento. Tá bom? Quando ele diz que um será tomado, o outro será deixado, ele está falando e dizendo para nós que o seu povo será juntado do meio de todos os povos, do meio de todas as nações. Que um será salvo, o outro não. Um será despertado, o outro não. Um terá essa experiência com Deus, o outro não. Um vai receber o cumprimento das promessas, o outro não. Haverá neste tempo, aquela colheita, aquela separação do joio e do trigo. Parece-nos que já é a hora da colheita. Parece. Se não for, talvez esteja bem próxima. Estarão dois aqui. Um será salvo, o outro não. Um receberá o cumprimento da promessa de Deus, o outro não. Mas não está marcado na testa de ninguém quem é e quem não é. O que vai acontecer? Aonde estiver Cristo, aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão seu povo. Porque o seu povo ouvirá a voz do seu Senhor. As suas ovelhas ouvirão a sua voz. E quando ele disser, venham, as ovelhas haverão de vir. Nós vivemos um tempo grave. Um tempo de perigos, de ilusões, de mentiras. Um tempo em que se manifesta em todos os lugares falsos profetas. Para nós não sermos enganados, nós precisamos permitir e clamar, implorar a Jesus que nos guie, que nos ensine, que nos mostre o caminho, que esteja conosco, não apenas enquanto estamos reunidos em assembleia, mas que Ele habite a nossa vida em todos os dias, em todos os instantes, que Ele seja conosco e que Ele cuide do seu povo, hoje e sempre. Amém.
Senhor é a força e a luz.